Oi, esse é o Descomplica, mas aqui não é a Kelly Matos. A Kelly tá de férias e enquanto ela descansa, nós vamos recuperar algumas entrevistas do podcast que fizeram sucesso ao longo desse ano. No episódio de hoje, vamos ouvir a entrevista com a empreendedora e CEO da Eixo, Greta Paz. É contigo, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar, claro, para você compartilhar os episódios. Aliás, tem sido uma corrente maravilhosa. Vocês compartilham, me marcam, marcam o convidado, tá um sucesso total. E com isso a gente cumpre o nosso propósito, que é chegar mais longe, é chegar em todo mundo e fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. E um agradecimento especial à nossa parceira, PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A PUC é para quem quer fazer a diferença e não só no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai partir da provocação sobre descansar. Há algum tempo, alguns dias, eu e a minha convidada batemos um papo, conversamos, trocamos mensagens sobre por que a gente sente culpa ao parar. A gente está sempre correndo, né? Tentando fazer melhor, tentando dar conta de tudo. Quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Como é que tu tá? O que a gente responde? Tô numa correria. E é quase como se aquilo fosse uma medalha de desempenho. A gente vive numa sociedade do desempenho e, por consequência, numa sociedade do cansaço. É por isso que eu trouxe essa convidada aqui, mas o papo vai ser sobre um monte de outras coisas. Ela é jovem, ela é super jovem, mas já é um nome de destaque no cenário nacional ou internacional. Ela foi eleita para uma categoria, eu acho que a gente pode dizer assim, que é a Forbes Under 30. Traduzindo, abaixo de 30, ou seja, muito jovem, quando ela foi reconhecida pela revista Forbes pela sua trajetória profissional. Isso foi em 2020. A minha convidada é a Greta Paz, que nasceu em São Paulo, mas tem a sua carreira feita aqui em Porto Alegre. Ela é CEO da Eixo, que é uma empresa de estratégia de inovação. Foi eleita, como eu disse, pela Forbes, uma das jovens mais promissoras do Brasil em seu ramo de atividades e veio conversar com a gente aqui no Descomplica.
Kelly, primeiro é uma honra estar aqui conversando contigo.
Obrigada.
Fico muito feliz. Me definir, eu acho que a gente é muito acostumado a se definir pelo que a gente faz. E é tentador se definir pelo que a gente faz, até porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Mas acho que a Greta é muitas, né? E isso é muito bom. Então, eu sou a Greta que ama esporte, a Greta que adora ler, que ama estar com a família, com os amigos. E no trabalho, a Greta é empreendedora. E acho que essa é a minha vida desde os meus 21 anos. Então, por mais...
Ela é muito jovem. Tu tá com quanto hoje?
31. Eu já não sou mais uma Forbes não é mais Under 30. Não, uma vez Forbes Under 30.
Não, desculpa. Um título da Forbes, amor, me tatua na testa aqui. Aliás, para quem... eu sempre gosto de descomplicar, o nome do podcast é esse. Vamos falar, essa é uma classificação da Forbes que joga luz sobre pessoas abaixo dos 30 anos que se destacaram e que a Forbes diz assim, ó, se eu fosse tu, eu prestava atenção nesse aqui. Se eu fosse tu, eu dava uma olhada nesse aqui. Por exemplo, o Under 30 do Descomplica tem quem? Fanny Weber. Eu diria para vocês, preste atenção nesse rapaz, @ Fanny Inbox. E a Forbes faz isso, né? Deixa eu começar então do começo. Primeiro, quando tu viu isso, tu sabia antes, quando tu olhou, caraca, meu Deus do céu!
Então vamos começar descomplicando, porque na verdade as pessoas imaginam, e eu imaginava, que era, chegava um dia, a Forbes ligava e você é um under 30. E eu digo que não foi assim, eu batalhei por isso, né?
Isso, Greta! O pessoal olha a foto e não vê bastidor. Exatamente. Olha o palco, acha que, nossa, essa guria chegou ali agora.
Exatamente.
Gente, ó, alô!
Então eu tinha conhecido o editor da Forbes um tempo antes, e ele disse, olha, a empresa ainda é pequena, não rende tanta matéria. Eu guardei aquele contato. Passado um tempo, eu descobri que era possível se inscrever pra ser um under 30. Ah. E aí eu falei assim, eu vou me inscrever, vou gastar um dinheiro ainda, não vai acontecer nada, mas eu não, né, o não eu já tenho, me inscrevi. Isso. E mandei um e-mail pra aquele contato antigo que eu tinha.
Olha!
Falando, oi, olha só, me inscrevi e tal. E aí, junto disso, eu conheci o Beto Sirotis, que já tinha sido um under 30. Ele que tinha me falado, Greta, te inscreve. Me inscrevi, falei com um assessor de imprensa que eu conhecia. Então, assim, articulei. Mas passou muito tempo. Passou, assim, uns 4, 5 meses. Eu disse, ó, não deu. Acho que uns 2 dias antes do Natal. Eu recebi uma ligação, gente, perguntando alguns dados sobre a empresa, desse editor, assim. Aí ele disse, não sei se é bem isso. Tá. Aí desliguei, e aí a gente conseguiu uma certificação na Eixo, que era dificílima, que é a certificação de empresa B, que é uma certificação de sustentabilidade. Que eu legal. Fui de novo no editor e falei, oi, olha só, a gente ganhou uma...
Ela vai, vocês entenderam por que ela tá aqui? Porque ela insiste.
E aí, enfim, daí me ligaram e disseram que eu era uma under 30. E depois disso, perguntaram se eu conseguia produzir uma foto. E era assim, muito próximo do ano novo. Eu moro em Porto Alegre, tinha que ir pra São Paulo e tal. E eu disse... Me dá a referência da foto, eu vou produzir num estúdio aqui. Que e aí, legal. Foi por isso que eu fui uma página inteira. Porque, né, claro, são as pessoas que são mais referências. Tem os 30 e under 30 do ano. Então, de marketing eu fui. Mas também por tudo que eu agilizei. Por tudo que eu consegui fazer. Por ser uma referência, né, no mercado. Mas tudo é um contexto também. Então, eu gosto de descomplicar isso, sabe?
Muito legal, muito legal. Sabe que eu tava conversando sobre isso justamente com o Fanny hoje. As coisas... Claro, como a gente vive muito de rede social hoje, e eu adoro a rede social, vocês sabem, eu tô em todas, mas como a gente vive muito disso, a gente tende a reduzir o que é uma pessoa a um recorte.
Exatamente.
Existe uma diferença muito grande, a Gabriela Prioli fala sobre isso, entre o que é palco e o que é bastidor. E quando você olha a rede social, você tá olhando um recorte do momento da Kelly, ou do momento feliz, porque a Kelly não vai... postar uma foto dela pagando um boleto no aplicativo, dela pagando um boleto no caixa eletrônico, dela pedindo pro gerente do banco, tudo bom, querido, meu limite tá... Não vai ter isso, porque a gente quer mostrar, e tá certo, um momento feliz. Então você olha e fala, nossa, que legal, eu queria... Às vezes você até reduz a conquista do outro, pensando assim, ah, mas ela tá lá porque ela tá... Porque ela tem família, como eu ouço, né? Ah, mas é porque essa aí... E aí a gente fica até se justificando, né? Mas, poxa, eu vim do bairro da periferia, eu vim do Jardim... No meu caso, eu vim do Jardim Leopoldina. O que você tá falando? Quando, na verdade, tem muita luta e muito trabalho em cada dia. Para eu e a Greta estarmos aqui nesse podcast, gravando esse conteúdo para vocês e para nós também, a gente parou um momento do nosso dia, que a gente estava fazendo outras coisas, que a gente deixou de fazer reuniões, que a gente deixou de fazer um monte de outras tarefas, para estar aqui. Então, não se existisse caminho fácil, estaremos todos ricos já, né? E se eu soubesse como chegar... Primeiro que eu não estaria aqui, e segundo, eu cobraria muito caro para dar qual é o caminho. Não é o caso, né, gente? Então vamos ouvir lições de Greta nesse podcast de hoje. E curioso, né, Greta? Porque a Greta é uma das palestrantes do South Summit. Eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast. Nós estamos gravando ele em abril, finalzinho de abril de 22. South Summit está acontecendo em Porto Alegre, no início de maio. E quando eu fui ver um conteúdo seu, você falava sobre descanso. Na contramão de quase todos os outros empreendedores, fala assim, você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer não sei quantas coisas, você tem que dar pulo, você tem que pular corda, você tem que correr, você tem que ser maratonista. Por que você falou pra gente descansar?
Porque é muito meu isso, eu acho que a minha história faz com que eu precise dizer isso. Eu consumi muito conteúdo de acorde às 5 da manhã, faça isso, faça aquilo, hoje as pessoas têm a tendência e querem consumir fórmulas, fórmula de sucesso, fórmula disso. Só que não é sobre isso, né? Nós precisamos descansar, parar, justamente para ser produtivo. Então, eu tive 2 burnouts em momentos diferentes.
É mesmo?
E muito porque eu pegava essas fórmulas, entendia que era isso e tocava a minha vida. Mas isso tem um limite. E esse limite ninguém mostra, né? E aí eu disse, não, peraí. A Greta é a Greta em todas as dimensões que eu falei lá no início. isso é importante, é isso que faz com que a minha empresa cresça, é isso que faz com que eu tenha mais negócios. Quando eu comecei a entender, me entender, entender os limites do meu corpo, da minha mente, eu comecei a crescer como empreendedora. Então, eu acho que é minha obrigação falar isso. A gente precisa parar. Um dia, minha irmã me perguntou, por que você está postando as tuas férias? Porque toda vez que eu posto o meu descanso, eu perco seguidores. Todas as vezes.
O quê?
Sim. As pessoas compram a imagem Greta empreendedora, Forbes Under 30, que vai me ensinar a empreender. E aí, toda vez que eu postar um conteúdo do meu tempo livre, eu vou perder seguidores. E eu falei pra minha irmã, mas é isso. Se uma pessoa tirar umas férias que ela tá precisando, tá valendo. E eu recebo mensagens muito legais, assim. Então, acho que é mudar essa perspectiva. É, pessoas que estão empreendendo, tendo sucesso, crescendo, mostrarem que elas não são só o computador, a reunião. E tem muito mais.
Quando eu te ouço falar, nossa, eu já, aqui nesse podcast a gente recebeu tanta gente para falar sobre burnout, sobre a importância do descanso, sobre parar, respirar e meditar. Tô lembrando só de cabeça a Isabela Camargo, minha querida amiga, Mariana Ferrão, que deixou a TV Globo. Ela fala, cara, daí quando você tá lá no auge, você tá produzindo tanto e tá tão legal, porque tá fazendo sucesso. Ela falou, uma hora eu tava em Nova York, tava fazendo compra. E aí tu fica naquela loucura. Que tu nem te dá conta. Talvez só quando aconteça isso. Exatamente. De colapsar. De dar um colapso. E aí tu... no caso da Isabela, ela tava fazendo a previsão um tempo. Ela falou que travou. Ela é jornalista. Ela travou. Também era da TV Globo. Travou total. Ela disse, meu Deus. E vai ter dias que a gente vai precisar fazer isso. A correria toda. Só que aí você tem que lembrar que no dia seguinte você tem que parar pra almoçar. Parar pra descansar. Até porque se você quer ser produtivo, se a cabeça não der esse tempo, você não vai ter nem ideia.
Perfeito. É muito como eu enxergo, e eu acredito que os empreendedores que acabam sendo lideranças para a sociedade, que acabam pautando muitas coisas, se eles não forem isso, as pessoas não se sentem no direito de ser isso. Então, se eu não ficar tranquila de fechar meu computador às 18h30 e sair, como é que a pessoa que trabalha comigo vai fechar o computador e vai sair? Então, dentro da Eixo e dos meus outros negócios, eu trago muito isso. O equilíbrio. Então, assim, tem horas... Eu trabalho muito.
Muito.
Óbvio, senão não conseguiria prosperar, não conseguiria fazer as coisas que... Os meus sonhos e tal. Mas eu sei a hora de parar. E 18h30 é geralmente meu horário de parar. E eu falo para as pessoas pararem também. Então, assim, se a gente começa a criar isso de não parar e aí todo mundo compete para, né? O mercado é competitivo. Uhum. A gente só tá estressando, né? Então, eu acho que a sabedoria tá nisso. Saber a hora de focar, trabalhar muito, mas saber que tudo tem limite.
Eu vou... Olha aqui, Greta, eu vou te mostrar o meu WhatsApp. Que eu botei uma mensagem ali onde tu coloca a descrição. Olha o que tá escrito aqui. Pode ler em voz alta, não tem problema.
Depois das 17, eu encerro meu trabalho. Então, ajude uma pessoa ansiosa a se desconectar do celular. E cuide da sua saúde mental também. Perfeito.
Não é?
Perfeito.
Eu consigo fazer todos os dias? Não. Tem dias que depois
das
17 eu tô aí na loucura. E tá certo. Assim, a Isabela me libertou disso. Ela falou assim, Kelly... vai ter dias que você vai ficar sem almoçar, porque ela disse, não, a gente é parecida, a gente é nessa loucura, que não é o certo, tem que almoçar. Mas, no dia seguinte, eu vou voltar. Isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, que é um pouco disso do que a gente está falando. Você falou que aprendeu isso e entendeu isso com base também no que você passou, em duas experiências de burnout. Como foram?
Uma foi muito nova, num contexto de... Não sabedoria de ir muito no limite. Eu, às vezes, fazia o trajeto do trabalho pra minha casa sem saber por onde eu tinha percorrido. E o meu corpo deu todos os sinais, assim. E aí, chegou um dia que eu acordei e eu não me mexia na cama. Não conseguia mexer meus braços e as minhas pernas. Não sabia que era uma questão de estresse depois que... E ali, eu entendi... Naquele momento, eu só trabalhava. Isso eu devia...
Quantos anos, por exemplo? Porque tu é nova, tu falou...
24. Ah. Eram problemas maiores do que eu tava conseguindo dar conta naquele momento, desafio de negócio e tudo
e
mais.
E a gente acha que dá, né? A gente fala, não, sim. Me dá que eu vou.
É. E parece que a gente tem que dizer, me dá que eu vou, né? Senão a gente não vai ser merecedor de nada, né? E aí eu mudei muito, né? Foi quando eu entendi que eu tinha que colocar limites e tudo mais. E um pouco mais recente, no início ali da pandemia, por toda a questão, quem empreende, toca negócio, tem um negócio que trabalha muito com audiovisual e tal. Então, foi incrível porque, né, apesar de todo o contexto, o negócio só cresceu, mas eu cheguei no meu limite ali, em um determinado momento. E foi muito importante porque eu abri para toda a empresa isso. Eu falei para hoje são 90 colaboradores, então...
90?
São. Então, achei muito importante dividir, porque ninguém tava bem.
Ninguém tava, né? E aí a gente ficava ali falando, fazendo yoga, dizendo sobre isso, tá tudo bem. Não tava tudo bem! A gente tava ansioso. Muito. A palavra ansiedade, eu já trabalhei aqui no podcast. Volta lá no episódio da Amanda Dreyer, ou nesse que eu sei da Mariana Ferrão, ou da Isabela Camargo. A ansiedade, as características, ela não é só um predicado, como dizer que uma pessoa é bonita e feia. Não, ela tem uma série de... é um transtorno. E aquilo vai te tirando, né? Você não consegue dormir. Seu pensamento tá tão acelerado... que normalmente, quando você tá assim, você não consegue, como a gente, eu e a Greta estamos fazendo agora, olhando uma pra outra. Você já tá no celular pensando na coisa que você vai fazer depois. E aí, daí, vamos supor que seja a janta, tá? Não sei que hora você tá ouvindo o podcast. Aí você tá pensando na janta. Aí na janta você tá com o celular marcando o que você vai fazer no sábado. Aí no sábado você tá com o celular pra ver o que você vai fazer. E aí, tu não vive nada do que é pra viver na hora. Tu tá sempre no próximo. É difícil, né? E como é que muda? Só isso, Greta, só essa pergunta. Como é que faz pra mudar o mindset?
Primeiro, escolhe muito bem quem são tuas referências. Né? Então, acho que quem a gente segue, em quem a gente se inspira, que as pessoas estão dizendo. Eu filtro muito. Muitos empreendedores aí, eu não sigo, não quero saber. Não é nessa galera que eu vou me espelhar. Então, acho que isso é um exercício. O segundo... acho que cada pessoa entende. Pra mim, esporte. Eu preciso de esporte. É o momento que eu consigo me desconectar. Então, eu faço muito esporte.
Que legal.
E isso acaba me ajudando a parar.
Menina, minha psicóloga, ela falou assim, Kelly, como eu sou muito acelerada, ela falou... eu disse, ai, como é que eu faço a chavinha? Ela falou, atividade física. Mas eu não gosto. Ela falou, não, sério? Até pra tu poder liberar tudo isso que tem. Tu é muito, né, a minha rotatividade, a minha rodinha gira mais do que uma pessoa normal. O que me traz coisas boas, né, eu produzo bastante, vocês veem aqui, eu tô na rádio, tô no jornal, tô na TV, tarará, mas ao mesmo tempo, quando eu paro, eu tenho muita dificuldade, porque a rodinha, a inércia quer fazer ela continuar rodando. E aí tu tá me dizendo que a atividade esportiva te ajuda.
Me ajuda. Terapia, acho que é uma coisa que também as pessoas, muitas não falam. Né, empreendem, não falam, eu posto.
É.
Sabe? Porque eu acho que tudo isso ajuda. E é isso, quando eu escolho as minhas referências, eu escolho também como eu quero ser referência para as outras pessoas. Então, acho que essa linha editorial ela é muito importante, assim, para mim. Mesmo que não sejam muitos seguidores, que não sei o quê, eu sei que alguém tá entendendo que pode empreender de uma outra maneira.
Que legal. Eu assisti, indico para vocês assistirem também, o Faz de Propósito da Greta, em que ela compartilha conteúdo. Eu tava brincando com ela que seria tipo uma mentoria orgânica, mas para ajudar outras pessoas. Por que essa ideia de fazer o Faz de Propósito?
Sim, o Faz de Propósito é um canal de YouTube.
Isso.
E eu sempre consumia conteúdo sobre empreendedorismo produzidos por homens, né? E chegou um dia que eu disse, nossa, minhas referências são completamente masculinas no empreendedorismo. E é muito difícil, porque tem um empreendedor que tá tocando o negócio e tem um empreendedorismo que é muito mais palco, né? Assim, tem gente que fala muito sobre empreendedorismo, mas o negócio... e quem tá tocando mesmo, dificilmente tem tempo pra produzir conteúdo, porque tá no negócio,
tá no corre.
Tá no corre. E aí eu disse, não, eu tenho todo o contexto pra... se eu não conseguir produzir tendo uma empresa...
que faz
conteúdo? Quem que vai conseguir?
Depois a gente vai falar da Eixo, mas todo o histórico da Greta é de produção, né? De empresas que... aliás, de ajudar outros a produzirem conteúdo, né?
E aí eu pensei, por que eu não produzo um canal que fale sobre empreendedorismo? E quando as pessoas encontrarem isso, vão encontrar o rosto de uma mulher falando. E aí eu decidi trazer o meu olhar sobre empreendedorismo de alguém que realmente toca o dia a dia de um negócio, trabalha com muitos clientes, tem muitos colaboradores. Então, eu achei que era importante, porque tudo que eu consumia, que eu via, ia muito pro lado masculino ou muito mais pro palco, que às vezes eu falava, não, essa pessoa, ela não tá falando a verdade.
Dá um exemplo, ninguém vai citar nome, porque a gente não vai entregar os coleguinhas, mas assim, do que você vê e fala assim, cara, desculpa, mas não dá. E tem até, eu tava me lembrando de uma convidada que veio aqui, que falou exatamente isso, que assim, 3 passos pra fazer tal coisa, ela falou, eu não acredito nisso. 3 passos pra você ser mais zen. Cara, não é assim. Agora eu não lembro qual episódio de podcast foi, mas ela disse assim, eu não gosto disso porque eu acho que é um processo, porque eu não, porque eu, pra mim, ela disse, não funciona assim. Eu acho que é de um outro jeito. Mas dá um exemplo pra gente, assim, de coisa que tu viu e falou, ih, cara, isso aqui não.
Ai, tem tantas. Tem
banho gelado.
É, tem muito essa linha que vai pro, se você quiser, você consegue, né? E eu sei que não é bem assim, né? E muitas vezes são pessoas muito privilegiadas falando isso. Eu sei do meu contexto de privilégio e tento ter esse filtro. Mas tem muitas vezes que tá falando sobre, eu vi muito conteúdo, por exemplo, como demitir uma pessoa.
Uhum.
Eu olho e falo, essa pessoa não demitiu uma pessoa.
Ah.
Não é possível. Então, assim, eu entendi que a minha experiência...
E tem no Faz Propósito, que eu assisti.
Tem, porque os empreendedores precisam, faz parte, ninguém fala muito sobre isso,
não,
né?
Não fala.
É uma das coisas que mais deixa uma pessoa que empreende ansiosa.
É difícil, né?
É dificílimo. E aí eu disse, não, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre isso. Sei lá, não demita numa sexta-feira. Tem muitas pesquisas que mostram que não faz sentido demitir numa sexta-feira. A pessoa fica ansiosa, ela não consegue buscar emprego, ela não consegue falar. Então, assim, não pensando só no empreendedor, mas pensando em todo o sistema no qual ele está inserido. E que a liderança tem um impacto muito grande nas pessoas.
Você falou sobre isso e a gente está falando sobre pessoas. Que é pensar naquela pessoa que vai receber ou uma demissão, ou um feedback, ou qualquer outra coisa. Você acha que a gente já chegou nesse lugar de pensar na pessoa mais do que no, né, todas as outras coisas que o mundo pensa, né? Você tá vendo a guerra lá, a Ucrânia, a Rússia, e o povo tá interessado em território, em poder, tá muito longe?
Muito longe. Quando a gente vai para um contexto de negócios, assim, tudo se torna ainda muito mais individual.
Agressivo?
Muito. E aí, eu criei a empresa pensando, foi num momento que eu não encontrava o lugar que eu quisesse trabalhar. Eu não encontrava, eu dizia, nossa, eu não tenho afinidade com isso, eu não tenho afinidade com essa cultura. Então foi minha provocação, assim, foi a minha forma de dizer, eu quero criar o lugar que eu queria trabalhar. E aí eu comecei esse lugar. Então a minha preocupação com as pessoas, ela é muito grande. E eu acredito muito que se as pessoas hoje, né, como eu falei, são 90, se as pessoas estiverem trabalhando felizes, meu cliente vai ficar feliz, isso aí vai trazer trabalho e grana é consequência. Então, eu me preocupo muito, muito mesmo.
Você tocou na questão feminina também. Hoje é difícil a gente falar qual é o lugar que não é predominantemente masculino, mas tem lugares que não são. Só que o mundo inteiro é por conta da nossa cultura, por conta de um... Eu não acho que seja um ato individual, é uma questão cultural mesmo, de uma sociedade que é patriarcal, que faz com que os homens ainda ocupem quase todos os espaços de poder. Aquele, isso é papo de feminista. Não, é só olhar assim, falando sério. Pensa lugares de poder, tá? Presidência, Câmara dos Deputados, Senado, Magistratura, Supremo Tribunal Federal, só para pensar espaço de poder, assim, bem raso, bem sem aprofundar muito. A maioria, ou predominantemente, ocupado por homens. Tanto é que no Senado, até bem pouco tempo atrás, questão de anos, não tinha banheiro feminino perto do plenário. Por quê? Porque só os homens estavam ali. Então, até nisso é importante a presença feminina, para mostrar que, cara, como é que não tem um banheiro feminino aqui, meu Deus do céu? O quão difícil foi para ti? Foi e é, né? Porque você continua indo em reuniões, imagino eu, que a maioria, ou que quase todos são homens.
Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Primeiro, eu acho que tem um contexto. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha mãe, eu tava numa bolha e não sabia. Eu demorei pra entender, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de negócios, minhas avós trabalhavam. Então, pra mim, era ok. E isso esse lugar me faz ter que levar, trazer outras mulheres comigo, né?
Que
então,
legal.
Assim, e aí eu acho que eu fui entendendo um pouco disso. Primeiro que comecei a mergulhar e comecei a ver que as minhas referências eram muito masculinas, apesar da minha família e tal. Até eu gosto de dizer assim, pensa que desde pequenininha a gente junta as mãos, pede provavelmente algo, agradece algo muito a uma figura masculina. Aí a gente vai pro colégio e estuda basicamente os feitos de homens na história. Depois a gente vai pra, e é tudo masculino. E por isso que às vezes a gente não sonha com coisas, porque a gente não enxerga essas referências. Por isso que mais mulheres precisam aparecer em todos, né? Em
pra
todos.
Mostrar que sim, é possível
né? Pode sonhar com isso também. Então acho que isso foi me trazendo uma tomada de consciência, assim, não, peraí, minha bolha não é parte do todo. E aí depois, quando a gente, né, faço muitas reuniões, concorrências, apresento muitas coisas pra homens, né, discuto muito com homens e claro, eu trabalho no meio da publicidade que já é muito mais aberto.
É, sim, muito mídia, mais né? Aberta, que é uma, tem muito mais.
Tem.
Diversidade é muito mais presente, é mais fácil. Se bem que às vezes não.
É, mas muitas vezes eu começava a pensar no jeito que eu ia me vestir, como as pessoas iam estar pensando, como não sei o quê. E aí eu também falo: tem dias que eu tô super afim de confrontar, então eu vou com o meu tênis, eu não tô nem aí. Mas tem dias que eu não consigo e tá tudo bem, entendeu? É. E eu vou botar o meu terno e eu vou fazer. Então, também acho que vira uma coisa que, por exemplo, me questionaram. Eu recebi várias mensagens que eu saí na Forbes de terno.
Eu questionaram disse, por quê?
Porque é um símbolo masculino.
Ah.
Aí eu disse, é, ok, ali eu tava afim de sair de terno e
beleza. A gente já não consegue dar conta de tudo. Eu também penso
exatamente
sobre isso, né? De quando eu vou no evento, o que que eu quero passar de imagem. E muitas vezes eu escolhi ir colorida pra mostrar, olha aqui, é possível ser uma mulher, é possível sorrir. Mas eu ouço muito essa crítica, assim, ah, mas tu sorri muito, ah, porque tu é muito alegre. Sim, porque tem que ser feio, sisudo e brabo pra ganhar poder, pra ser respeitado, que não é. Só que a gente vai querer momentos de botar terno e, meu, agora é tu que tem que me dizer o que que eu vou fazer?
Não. É, exatamente. Então, assim, não é ok. Eu acho que às vezes fica muito tudo, né? Então, tu... Mas é um ambiente difícil. E aí, conforme vai crescendo, eu acho que tu vai te expondo a camadas ainda mais estratégicas, tu vai entendendo que é mais difícil do que tu imaginava, assim.
Na Salt Summit, tu me disseste que vai falar de diversidade. Esse também é um tema puxado, pesado. É difícil confrontar e mostrar a importância. Eu até dividi com a Greta, né? Eu me formei, meu MBA foi todo sobre isso. Durante 2 anos me dediquei profundamente aos estudos de gênero, de raça. E também estudei, porque continuo estudando, Mark Lilla, que fala sobre você colocar a questão identitária de um modo tão agressivo que você acaba favorecendo o outro lado. Porque é uma imposição tão forte, tão, às vezes, belicosa, que faz com que o outro, que não entendeu ainda, né, a importância da diversidade, se sinta ameaçado e reaja. Né? E talvez ele coloque isso como, olha, quem sabe a gente pensa, isso que é um democrata, a gente está falando de alguém que é, no Brasil, para traduzir, é uma pessoa progressista, né? Alguém a favor das causas, das pautas identitárias. Mas ele coloca isso, ó, se a gente for agressivo demais, esse não é o caminho, porque senão você vai fazer o outro lado reagir, e aí o resultado é a confusão completa. O que você acha que é caminho hoje? E mais do que isso, você acha que as empresas já acordaram para isso? Ou ainda está... Processo marcha lenta.
Nossa, tem que avançar tanto ainda. Tanto. Acho que a gente tá tão longe. Mas eu acho que esse processo tá sendo cobrado pela sociedade. Então, as lideranças estão sendo cobradas, né? E eu acho que uma vez que tu acorda pra isso, tu não consegue mais olhar o negócio sem pensar nisso. Dentro da Eixo, pra mim, foi muito marcante... No início da pandemia, Black Lives Matter, todo mundo postou um quadrado preto. E aí, naquele momento, tinham duas pessoas pretas na Eixo. E eu chamei essas duas pessoas e falei, o que que vocês acham? A gente deve postar naquele momento sem total consciência. E aí eles disseram não. Acho que não. Eu disse ok. Só que aí aquilo me provocou, peraí, Eu tinha duas pessoas pra chamar. Peraí, eu não sabia o que fazer? Eu tive que consultar essas pessoas? E aí foi uma tomada de consciência, assim. Claro que eu... Antes eu achava que eu tinha consciência, né? E talvez daqui a um tempo eu ache que hoje eu tinha consciência, né? Mas naquele momento eu entendi e eu comecei a fazer encontros com essas duas pessoas, que depois se tornavam quatro, seis, oito. E a gente montou um grupo de trabalho pra falar sobre as pautas raciais. E aí eu entendi, por exemplo, que em alguns momentos a gente tava... Porque daí é uma questão social mesmo, isso, né? A gente tava compartilhando conteúdos em inglês.
Isso, daí tu tá querendo que boa parte das pessoas não acesse, né?
E aí essas pessoas do GT me falaram, Greta, quando a gente faz isso, a gente só tá tornando mais distante o meu conhecimento. E aí o que a gente fez? Um incentivo pro idiomas dentro da empresa. Aí a gente começou a fazer um recrutamento muito intencional. Então, hoje, né, a parte de recrutamento e seleção, a primeira etapa, é feito por uma pessoa preta. Então, são brancos sendo entrevistados por um preto. E aí a gente foi entendendo que o caminho é longo, mas a gente tem que estar em movimento. E hoje, 20% da Eixo é composto de pessoas pretas, o que não é, não tá bom ainda, né? Mas hoje eles estão me provocando todos os dias para que a Eixo seja mais diversa. E para quem trabalha com criatividade, mas para quem trabalha com todo mundo de alguma forma trabalha com criatividade, essa diversidade é fundamental. A gente está produzindo comunicação dentro da Eixo para todos os públicos. E eu preciso que essa comunicação seja produzida da maneira mais diversa possível.
Não, se você não tem olhares diferentes, você vai encontrar sempre a mesma solução para o problema. É uma questão até, assim, meio... É tão engraçado que a gente não tenha percebido isso antes, né? E aqui são duas mulheres brancas falando. Então, os meus amigos falam para mim assim, ah, Kelly, eu digo, ai, mas por que vocês não me falaram antes? Assim, a gente tá gritando faz horas! Por que não me ouve? É. Vocês, brancos, que não ouvem. A branquitude é uma coisa. E quando a gente para pra ouvir, que é o que a gente tem que fazer, né? No mínimo. Aí a gente começa, puxa vida. E isso da diversidade, as empresas, se não for pela consciência social, tem pesquisa que mostra que lucro aumenta consideravelmente.
Não, a Eixo cresceu muito nos últimos anos. 40% ano. Então, assim, tenho certeza. E hoje é um lugar mais desejado para se trabalhar, porque sabe que a diversidade, né, tem espaço, 40% LGBTQIA+. Então, assim, é isso. Agora, não é um ponto de chegada. E ainda bem, porque é isso que me desconforta, é isso que me faz ter vontade de empreender, é isso que me faz ter vontade de crescer, que aí a gente tenha mais vagas para que a gente possa trazer mais gente. Então... Mas é isso, a partir do momento que a gente acorda pra esse tema e que a gente entende tudo que tá em volta, e muitas vezes pela situação de privilégio a gente não se dá conta, a gente não consegue mais fechar os olhos. E aí vira uma cobrança nossa, né, que é fundamental, é importantíssima.
O desconforto faz com que a gente se mexa. Se a gente tá muito confortável na cadeira, a gente vai ficar naquela cadeira. Tá quentinho aqui, né?
Perfeito.
E a mudança, eu sempre falo, a mudança vai dar trabalho. Se eu falar agora pra vocês, pessoal, desliguem desse podcast, dessa plataforma, e comecem a ouvir, vamos mudar pra outro. Vamos dizer, porra, Kelly, desculpa o palavrão, falei, perdão, agora já foi. Você, puxa vida, Kelly. Puxa vida, Kelly, mas eu já tô ouvindo aqui, por que tu quer que eu troque, sabe? Ou você tá sentado agora, se eu disser assim, ai, levanta e vai pra outra sala. Que saco, porque a gente não gosta de mudar. Tem pesquisa que mostra que as pessoas vão pro hotel, por exemplo, de férias, e dormem do mesmo lado da cama. Porque o nosso cérebro aprendeu que se tu continuar indo naquilo que... É um mecanismo de proteção, né? Tu continuar fazendo aquilo, tu não vai... te expor a um perigo. Exato. Tu não vai te expor a algo que tu não conhece, por exemplo, né? E por isso tu deita do mesmo lado da cama, né? Num hotel se tu sai de férias, por exemplo.
E te cerca de pessoas que pensam como tu pensa.
Exatamente.
Né? Porque é mais fácil. E eu acho que quando a gente começa a criar um contexto de diversidade, ele é mais desconfortável, sim. Né? E as provocações são diferentes, e as reflexões são diferentes, mas eu sempre penso assim... Ninguém tem que me ensinar nada. isso só me faz estudar mais. Então eu comecei a ler, eu não pergunto nada pra esse grupo.
E a gente também não tem que, eu falo a síndrome de Princesa Isabel aqui, né? Isso aqui também aprendi. Perfeito. Aprendi que é tipo, de achar, nossa, trouxe uma convidada negra, como eu sou antirracista. Cara, que coisa ridícula, pelo amor de Deus. Primeiro que a Princesa Isabel, por que síndrome de Princesa Isabel, pra quem não é familiarizado? Porque ela foi, a gente dizia, né, ela foi lá e assinou a libertação. Primeiro lugar, gente, não tem que dar graça pra alguém que não fez, que fez algo tão tarde, o poder público na época, né, o Estado, o poder público, por algo que era nefasto, a escravização. E segundo, porque a forma como foi negligenciado, como se não se construiu um caminho para dar oportunidade de escola, era proibido estudar para pessoas negros e negras, era proibido. Meu pai amado, leiam Djamila Ribeiro, pelo amor de Jesus. Mas enfim, vou voltar. Até porque quanto tempo... Meu pai amado, eu prometi que ia ser curto. Eu prometo, todo episódio descomplica, eu me empolgo com um convidado. E eu falo, não, os nossos papos não são igual os outros podcasts, são muito longos, porque a pessoa tem mais o que fazer. Mas tô amando conversar contigo.
Ai, Greta,
era, ó, que eu já tava aqui, ó, de olho nela. E aí, quando surgiu a história do descanso, eu pensei, é agora que eu vou chamar. Porque a gente se conectou. Eu falei, eu quero postar a história do descanso. A Greta fez um vídeo, já falei aqui nessa conversa, ela fez um vídeo falando sobre a importância de postar descanso. Ela acabou de dizer que, inclusive, perdeu os seguidores. Meu Deus, gente, que sociedade doente é essa? E aí, eu me dei conta de que isso era a minha realidade, porque eu saí 2 dias de folga. 2 dias, eu nunca folgo. Saí 2 dias. As pessoas me deram assim, nossa, boas férias. Nossa, que tu tava de férias. Gente, eu fiquei 2 dias fora.
Que loucura,
dois,
né?
2 dias. Quando eu voltei, que legal, que bom que tu voltou de férias. Aí eu parei pra pensar, falei, que será que eu... Será que eu realmente tenho que postar mais? O que eu fiz? Por que alguém associa? Porque, claro, eles associam Kelly Matos a trabalho.
Trabalho.
E também porque eu me envaideço quando alguém diz, nossa, como tu trabalha? Eu fico, sim. Yes, eu sou uma trabalhadora.
É aquela coisa quando perguntam pra gente, como é que tu tá? Correria.
Isso! Eu tô correndo muito, é no
sempre.
Corre. Que é
sempre.
Isso, né? É verdade, sempre. Mas a gente vai encaminhar pro final. Eu gosto sempre de pedir dicas aqui. Como eu não combino com o convidado antes, eu fico dando uma enroladinha aqui pra da pessoa pensar, tá? Então, pode dar dica de livro, de filme, de série, do que tu tá consumindo. A gente tá conversando com a Greta, essa pessoa maravilhosa. Enquanto isso, enquanto ela pensa, eu vou fazer propaganda das redes sociais, tá? Porque eu não combino com a pessoa antes. Aconteceu com todos aqui, Greta. Fica tranquila, tá tudo bem. Ó, você vai seguir ela nas redes sociais, @gretapaz. Nesse momento do podcast, ela está com a roupa vermelha e cabelo comprido, que agora tá um pouquinho mais curto, tô vendo ela aqui. É, lá... @GretaPaz no Instagram, mas esse canal que a gente falou aqui também, o Faz Propósito, é muito bacana. Foi lá que eu peguei várias dicas, inclusive me senti representada ali com essa ideia de fazer coisas pensando em pessoas. E uma que eu adorei também foi a do e-mail, que é olhar o seu e-mail só 2 vezes por dia. Eu não olho nenhuma, tá? Eu sou o péssimo exemplo, eu sei, gente, RBS odeia que eu não olho e-mail, mas é porque vem tanto. Você acha que CEO recebe muito e-mail? Pensa jornalista, porque é todo mundo querendo te oferecer conteúdo.
Muito.
Que é muito legal e tá certo, tem que fazer. Só que é muito e-mail, eu não dou conta. Mas agora eu vou fazer que nem a Greta disse, de manhã e de tarde. E só. Não abusem, tá? Dei tempo, enrolei, que era pra tu pensar na tua dica.
Pois é, eu tava pesquisando aqui.
Mas não precisa ser uma super dica do empreendedor. Não precisa ser banho gelado, pelo amor de Deus. Eu não tomo banho gelado.
Não, não, não. Eu vou dar dica de conteúdo.
Gosto.
Porque toda vez que eu encontro uma pessoa, assim, incrível, eu pergunto de que fonte ela bebe.
Olha!
Sempre. Se eu vejo uma palestra de alguém incrível, minha pergunta é, quem são tuas principais referências?
Gente!
Então, eu gosto de ir por esse caminho, assim. E a leitura sempre me ajudou muito, porque acho que a gente não... Na faculdade, a gente não tem muito empreendedorismo, então eu ia buscando. Então, eu gosto dessa linha. E aí tem um livro que, pra mim, é muito marcante, que é Lições de um Empresário Rebelde.
Peraí,
que é do fundador da Patagônia. Que é
o Doug olha pra nós, tu conhece isso aí, Douglas Fanny? Ah, então nós vamos comprar. Lições...
De um Empresário Rebelde.
De um Empresário
Que, em inglês, é Let My People Go Surfing. É um empreendedor muito mais legal, que é... Deixa minha galera ir surfar, né? Que é um empreendedor, fundador da Patagônia, uma empresa com uma consciência ambiental bizarra, incrível. E ele fala sobre esse equilíbrio entre trabalho e lazer. E ele fala que a gente não escolhe a hora que o mar vai estar bom. Então, a gente precisa parar e surfar e depois a gente volta pra trabalhar. E ele tem toda essa filosofia dentro da Patagônia, assim. É, foi onde eu conheci o Sistema B, que, né, que é um, assim, uma organização incrível que auxilia empresas que querem ter uma consciência maior e ressignificar sucesso. Então, Natura, várias marcas são B certificadas, a Eixo é B certificada.
É, tem que traduzir aqui, descomplica. Isso. É um certificado para empresas que fazem
que
algo...
Que ressignificam sucesso na economia. Então, elas são sustentáveis sob todos os aspectos, né? Então, a gente associa sustentabilidade à parte ambiental.
Isso, meio ambiente, normal.
Governança, trabalhadores, clientes. Então, é uma certificação dificílima de conseguir. Pra Eixo levou 9 meses.
Ai, gente, olha, chique! Ela tem!
Mas foi a partir desse livro que eu conheci o Sistema B. Então, eu acho que é um livro legal. E tem outro livro que...
Esse tem um velhinho na capa, pelo que eu vi aqui.
É, surfando com a sua
adorei,
prancha.
Adorei, adorei. A Paty Pontalt, eu já vou falar pra ela, porque ela também gosta de falar do negócio que é o etarismo. Que ela
perfeito.
Disse assim, Kelly, temos que ressignificar isso aí. É verdade, né? Porque a gente diz assim, ai, o fulano com 50 anos tá fazendo tal coisa, gente.
Não, perfeito. Esse livro é muito bom. E o outro, que é muito pelo nosso papo, se chama O Sexo Mais Rico. Que é como a nova geração de mulheres está transformando trabalho, amor e família. É uma pesquisa, foi um livro escrito por uma jornalista, é um livro um pouco mais denso, mas que mostra como o papel da mulher foi mudando ao longo do tempo na sociedade e que está muito associado a guerras. Então, é muito interessante, assim, que as guerras pautam a mulher no mercado. Então, quando precisa de mulheres porque os homens vão pra guerra, as mulheres entram. Aí, isso, primeira guerra. Quando voltam os homens, as mulheres casadas não podiam mais trabalhar.
Que loucura. E aí, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, por essa lente.
É, então, grandes movimentos da sociedade mudam muito o papel da mulher, né? E a pandemia, a gente vê muito disso, né? Quantas mulheres pararam de trabalhar porque não tinham estrutura, precisavam... Então, assim, é um livro bem jornalístico, assim. Eu sou jornalista também, então
de
eu gosto.
De formação. Mas olha que a gente não falou nenhuma das USCA da jornalista. Nós não. Nós estamos nessa linha aí. Quem é você? Primeira coisa que a gente faz é, eu sou jornalista, eu sou da RBS.
Perfeito.
Não, eu sou a Kelly.
Exatamente.
Ela é a Greta. A gente conseguiu, nós seguiram 30 minutos sem falar que a gente era.
E aí, esse livro é muito bom, assim. Então, como eu gosto sempre de perguntar de que fonte as pessoas bebem, eu acho legal dizer. Ai, as fontes que eu tô bebendo.
Que legal te receber. Eu fiquei muito feliz de te receber, porque eu queria faz tempo fazer essa conversa. Agora, eu me lembrei que eu não perguntei uma coisa, porque é de um podcast que eu escutei, que é sobre síndrome da impostora. Eu tô tentando me lembrar qual foi o podcast. A Bruna Marquezine foi nesse podcast.
Mamilos.
E naquela primeira parte do podcast do Mamilos, eu já chorei de cara. E ela chorou também, achei ótimo, que
ela
eu identifiquei
chorou.
Com a Bruna. É, as gurias estão falando e elas citam um livro da Rafa Brits, que é gaúcha também. E impresso, eu me dei, todas eu ia dando check.
Isso
assim.
Eu não li.
É, assim, sabe que ela diz assim: ah, daí o fulano me convidou para assumir tal cargo, tal posto. E aí eu vi que tinha que ter um inglês perfeito e eu não fui. Eu nem respondi o e-mail. Nossa, eu já fiz tanto isso na minha vida. E aí elas citam, inclusive, que homens, quando eles veem uma vaga de emprego, uma vaga no LinkedIn, né, na rede social, eles dão sim, mesmo sem preencher os requisitos, porque isso já é algo que faz parte da cultura e da personalidade. Por acaso, tu passou por síndrome da impostora, mas ela é CEO, né, gente, ela é tão autoconfiante aqui.
Gente, o tempo inteiro.
Capaz!
O tempo inteiro, claro. E olha, acho que quem falar que não passa...
Que perverso que é, né? Imagina, a Greta é CEO, ela é Forbes Under 30. A Bruna Marquezine é atriz, fazendo coisa da DC. E a gente, eu, né, após eu sou jornalista da RBS, tipo, âncora. E falando, ah, não sou bolso, não vou nem responder. Não posso, não dá.
Nossa, muitas vezes, em muitos momentos. E eu tenho... Eu cuido muito isso, não só por mim, mas pelo negócio como um todo. Normalmente está associado ao trabalho, né? Então, às vezes, eu falo, eu acho que eu não consigo. Mas assim, como é que eu vou dizer que não se tem um monte de gente que depende disso? Aí eu, não, vamos. Mas sim, com certeza. Eu, eu vou produzir um conteúdo pra me convencer de fazer um canal de empreendedorismo no YouTube, eu falava, tá, mas será que eu sei falar bem sobre isso?
Não acredito.
Será que eu sou... Porque eu olho... Mas será que... Então, assim, eu acho que isso tá presente o tempo inteiro. É um exercício, a gente não... Né?
É todos os dias, né?
Todos os dias. Todos os dias.
Mas eu vou te lembrar, então, que tu é... Eu ia falar um palavrão. Não posso, eu vou ter as minhas metas com a minha gestora Marta Glad, que eu vou falar menos palavrão. Então, tu é maravilhosa.
Ai, obrigada.
Sempre precisar lembrar, me liga. Eu falo, Kelly, você pode me mandar algum áudio falando que eu sou maravilhosa? Que eu tô me sentindo pop, pedir pra mim.
Ai.
Tá? Obrigada.
Muito
de coração,
obrigada.
Eu amei.
Eu amo o teu trabalho, sou muito fã. Então, assim, ó, é uma honra estar aqui. Fico muito feliz.
Somos. Todas, tá? Vamos juntas. Obrigada, essa foi Greta Paz. O Descomplica vai ficando por aqui, você sabe, né? Obrigada pela companhia. Se você gostou do episódio, pode, por favor, compartilhar nas suas redes sociais. E eu tô te esperando. Ah, agradecimento especial, né? Pra nossa parceira PUC-RS, que tá conosco aqui no Descomplica. Um mundo em crise climática precisa de quem repense as nossas escolhas. Um mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade para quem quer fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje fica por aqui, mas eu tô te esperando para mais um Descomplica aqui mesmo. Um beijo, até lá!